Vamos lá.
Uma das coisas mais talvez que a filosofia hassídica em geral fez ênfase de trabalhar e tudo mais, é lutar com muita força contra o que se chama rotina. E isso temos na Torá em vários lugares. A gente não pode, não pode fazer a tefilá como uma rotina, com algo fixo, algo que, entendeu? A Torá mesma te diz, que as palavras da Torá têm que ser cada dia e dia como se fosse uma novidade. Quando você tem uma novidade, você é diferente. Você veio colocar hoje de manhã tefilim, certo, Marcos? Você lembra quando você fez bar mitzvah?
Lembro. Foi aqui. Não sei se
você
lembra.
Não, não. Você se lembra quando você fez o bar mitzvah?
Lembro. Minha mãe brigou com você porque ela trouxe bala num kasher e... Deu uma treta, cara. Deu uma treta. Você lembra disso ou não?
Eu lembro que isso aconteceu algumas vezes. Não me lembro com quem já.
Minha mãe tomou uma birra dela daqui absurda por causa disso. Absurda.
Bom, bem-vindo ao time. Simpatizantes e fanáticos.
Quem me deu aula foi o Rabino Nahum. Está lá em Campinas.
Sim. Está aqui em São Paulo, mora. Mas, enfim, voltando ao assunto. Quando você fez o bar mitzvah, você colocou o tefilim, você estava empolgado para colocar o tefilim? Aquele dia estava ansioso.
Acredito que sim. Era a primeira vez que eu ia poder colocar.
É, tinha foto, tinha amigo, tinha bala para jogar.
Sim.
Certo? Mas.
Sim, foi diferente.
Ok. E agora, como que é?
Agora é diferente também. Cada dia para mim é diferente.
Mas. Perdeu aquele.
O encanto perdeu.
Essa ideia.
Não, calma, ponto. Do carro.
Essa ideia. A ideia é que vocês saia dessa rotina. A pessoa não deve ter, criar rotina. A pessoa tem que ter simplesmente todo dia aquela excitação, aquela empolgação, aquela vontade, aquela ansiedade, inclusive, pela novidade, pelo novo, etc. Então, simplesmente, a Torá traz como que, sabe, lutar contra esse tipo de apatia, talvez seria. Então, vamos lá.
Mas você não consegue sustentar diariamente isso?
É essa ideia. É isso que estamos estudando, Carlos. Justamente essa ideia. Então, numa perspectiva, podemos dizer que todo, na verdade, toda a filosofia hassídica vem, de alguma maneira, dá como uma luz, inserir uma luz, uma alegria, um fervor no serviço de Deus do Yehudi.
Uma motivação.
Uma motivação. E, justamente, por alguma maneira, erradicar aquilo que a rotina faz. Não pode ter rotina. A rotina é negativo. A rotina te tira. Se todo dia faz a mesma coisa. Todo dia faz a mesma coisa. Como é que... Eu me lembro, minha netinha, tem 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio ainda. No outro dia estava toda orgulhosa, ela escovando os dentes em casa, quando veio de visita aqui a última vez. Eu não sei se hoje em dia está, mas ela estava com a escovinha dela, sabe, toda.
Sim.
Finalmente.
Sim, eu entendo.
Então, eu não sei quem faz. Eu escovo a noite e os dentes, não tenho nenhuma empolgação. Então, de uma determinada perspectiva, de uma determinada maneira, a pessoa faz as coisas como isto, a palavra é mecanicamente. E isto na prática, dentro da filosofia hassídica, é como se isto fosse uma transgressão. Não é proibido. Você fez.
Está feito.
Mas
não teve kavaná, né? Não teve.
Sabe? Não tem a empolgação, a vibração.
Mas isso pode ser também motivado por vários motivos, né? Um deles, por exemplo, a pessoa às vezes está num momento da vida ruim, ela não está com a cavada necessária, está com uma certa depressão.
E essa ideia.
Discutir com alguém
na rua. E essa ideia. Se ele está com depressão, então justamente tem que se tratar e tem que sair da depressão. Não adianta, a gente tem que sacudir a poeira, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Na dieta do judaísmo não existe ficar chorando.
Sim.
Isso que Hashem fala justamente nessa parasha para Moshe. O que é que você fica aí se lamentando e tudo mais? Fala para o povo, vai em frente. Vai, não? Se mexe. Então, uma das expressões mais fortes que se utiliza para, de alguma maneira, criticar esta rotina, esta monotonia, de alguma maneira, são muitas formas pesadas que se utilizam. E qual o problema? Simplesmente, não estamos falando isso. Surge uma pergunta: por que tanta questão nisto? Estou falando de alguém que não cumpre. Estou falando de alguém que vai contra. Não somente não cumpre, ainda vai contra. Não. Não é alguém que nega os valores judaicos. Não, estamos falando de alguém que estuda a Torá. Alguém que reza 3 vezes por dia, com minyan, certo? Cumpre as mitzvot. Só ele não tem... Não vibra. Não dá esse tchan. Simplesmente ele está cumprindo com sua obrigação. Tão grave. Ele está sendo alguém normal. Com toda a expressão, talvez, com perdão, talvez seria medíocre. Para não dizer intermediário, não?
Mas por outro lado, ele não consegue ser apático a vida inteira, todo dia. Ele vai ter momentos de empolgações, tá vendo? Vai ter dias que ele vai estar...
Pode ser que ele tenha empolgação, na hora que chega no café da manhã. O pessoal está mais empolgado que na hora da desfilar.
Não, na reza mesmo.
O cara chega para a reza, que começa às 7, ele chega às 7:05, 7:10. Tipo, termina 15 para as 8, ele termina 20 para as 8. Porque está com presa.
Sim.
Mas no café da manhã ele fica 40 minutos. Na fila você vê eles bostejando, no café da manhã ele não bosteja. Na fila está no celular vendo o Facebook, no café da manhã ele não olha o Facebook.
E ninguém responde a ter do chá. Outra coisa.
Não, raça, xalão.
Não, na verdade, puxa o orelho do pessoal, hoje só eu fiz praticamente.
Todo mundo respondeu.
Ah, respondi. Como?
Todo mundo. Em voz baixa.
Ah,
ele não é, ele reza para Deus, não para você.
Ah, aquele chá responde.
O que é do chá? Eu vou gravar então. Não, eu começo sério agora, sem
brincadeira. Eu tenho a mesma percepção que o Daniel, né? Desculpa. Tenho a mesma percepção que ele, mas eu concordo com o Rabino. Todo mundo falou baixo.
Não, vamos esperar que sim, mas tem que...
Não, tô brincando. Você está falando que é do chá ou arrasará?
Não,
na Hazara tem que ver o Facebook, Instagram, tem muita coisa para
fazer.
Tem muita coisa para pôr em dia.
Amém.
Para que você acha que Rahamim fizeram a Hazara?
Eu concordo com você. E outra coisa, Hazara, se o Rabino está fazendo Hazara e os 10 não estão falando, os 9 não estão falando amém, está falando para mim, vamos.
Não, é verdade.
Não?
A Lahá estabelece.
Vem para mim, vamos sim,
eu vou te responder. A Lahá estabelece que tem que ter 9 que possam responder. Caso 9 que possam responder, caso contrário, Brahá levatará.
Levatará.
Uma Brahá em vão.
Isso, ok.
Porém, se eles respondem ou não, é a obrigação e a transgressão deles.
Ah, não.
Se o cara não responde amém às Brahot, a transgressão é dele, não é de quem fez a Brahá.
Não, é isso que eu quis dizer.
Então, quando o cara está preocupado com o Facebook ou conversar com o cara do lado, ao invés de responder amém, ele está perdendo. Ele está se dando um tiro no pé.
Sim.
Mas cada um faz o que quer, livre arbítrio. Baruch Hashem, uma maior dádiva que Deus deu ao ser humano se chama livre arbítrio. Cada um sabe como quer. Mas eu quero acreditar que todo mundo está respondendo baixinho. Por dentro, para fora, baixinho. Vamos ser honestos, como você faz a amida?
Qual amida?
A amida.
A minha? Como que eu faço? Em pé.
Sim, em pé e
baixo.
Que Deus te ouve. Eu não te ouço, mas Deus te ouve.
É isso.
Então, isso. Acredito que aqui, o cara faz a amida na mesma proporção. Está escrito que tem que todo mundo poder ouvir Baruch Baruch Shem Hoy Amen, mas ele mantém a sua rotina.
Entendi, amém. Você está vendo o lado positivo, está certo.
Isso. Ah, mas que você pode dar um toque às vezes para as pessoas.
Você pode. Uma batidinha lá no seu...
Eu não vou bater.
Aí a pessoa já...
Eu não vou bater. Não, eu vou bater porque não sou policial.
Bate assim.
Eu já tenho.
Aí eu vou ficar mais em silêncio ainda.
Já muitas vezes. Não. Já muitas vezes que eu chamei a atenção, a pessoa se ofende. Quando a pessoa levanta a voz e tudo mais, eu não dei. Eu chamo a atenção. Vamos respeitar o lugar onde a gente está. Não adianta. Tem gente que tem certos hábitos, enfim, que são errados. Cada um com sua atitude. Não, eu tenho que ensinar, é verdade, como o Daniel falou, por isso que eu esclareci esse conceito aqui. Estamos no show. Mas não sou policial das pessoas. Além do mais, eu vou dizer algo que a pessoa não quer ouvir. Eu vou virar um cara chato.
É todo mundo bem grandinho já lá dentro, né?
Entende? Acabou.
Eles
estão
mais.
Chega a hora da milhar, o cara sai. Chega a hora da milhar, o cara vai embora. O cara tendo o celular no meio da fila. Não adianta, cada um sabe o que ele faz. Quais são suas prioridades?
É isso.
Eu só vou dizer uma coisa, para o Hashem, que ele está aqui no Shiur. Que ele vem na sinagoga, tem que encontrar o lado positivo.
É isso. É isso.
Eu queria perguntar, quem responde amém, ele não pode se sobrepor a quem está falando, por exemplo, amém de Kadish, que Sfaradi é bem cobrando, da Merab Alma, não sei o quê. Às vezes o cara que está falando amém, ele está sobrepondo, a voz dele está maior que quem está falando Kadish.
Está errado.
Está errado.
Mesmo no Sfaradi. Só que...
Que ele fala 18 palavras, não sei
quantas. Não, sim, o Menéis Bravá,
até da Miranda Alma.
Sim, mas o conceito aqui, não estou. Cada um com o seu costume.
Sim.
Não vou entrar na mérito da questão. O ponto, acho que, dentro das questões, cada um tem que ter, olhar o lado positivo, imaginar que todo mundo está fazendo e acabou. E cada um com a chama.
É, Kafzud, né? Julga pro bem.
Tem que. Kafzud.
Kafzud. Tem que julgar pro bem, gente.
Por isso, eu imagino que todo mundo está respondendo, que eu não estou ouvindo, não estou ouvindo.
É isso.
Mas, então, voltando ao assunto, dizem nossos sábios, tem várias razões pela qual, justamente, a rotina, aquela apatia, aquela indiferença, surgem e é muito grave. Tem muitas razões para as quais surgem e muitas explicações por que é grave. Qual o problema? Ele faz mitzvah. Então, primeiro, só de uma forma teórica, podemos argumentar que não há nenhuma ligação entre a sensação íntima da pessoa no cumprimento da mitzvah. Ou seja, se eu dei tzedakah, o que eu senti ou não senti quando eu dei tzedakah, por pobre, pouco faz diferença. Ele foi, pegou os 20 reais que eu dei, comprou o sanduíche e o refrigerante e se alimentou.
Quem dera se fosse isso, meu irmão, que ele comprasse.
Perdão, eu estou dando um exemplo prático. Agora, ele está nem aí com minha emoção. Ele se alimentou. Está claro?
Sim.
Então, podemos argumentar. É um argumento. E é real, e a mitzvah foi feita, tudo isso é teórico, na verdade. E na prática, podemos cumprir assim toda a Torá inteira, da mesma apatia, na mesma indiferença, estou nem aí. Então, sabe, tem gente que dá 20 reais, para ele é uma fortuna, tem gente que dá 20 reais, para ele é menos que 20 centavos. Proporcionalmente. Já não deu 20 reais. Na prática, a sensação interna, íntima, influencia também na atitude. Se eu vou estar mais empolgado, eu não vou dar 20, talvez vou dar mais. Talvez vou dar um sorriso, talvez dar um apoio, um abraço. Talvez vou convidar ele para comer em casa, onde dou uma dignidade também. Não é somente dar o prato de comida. Às vezes você pode dar um prato de comida, como diz, tipo, desculpa a expressão, jogar na cara.
Tratamento, né?
Tem a qualidade, não só a realidade. Você fez, mas tem dentro da ação, tem a qualidade da ação.
Sim.
E isto se expressa, por exemplo, no que chamamos Idur Mitzvah. Idur Mitzvah chama o embelezamento da Mitzvah, o capricho com o qual você faz a Mitzvah. Por exemplo, quando descobrimos as mitzvot de uma forma rotineira, como se estivéssemos fazendo uma obrigação, aí não fazemos questão de caprichar. Tem gente que te dá dinheiro para tzedakah e diz, Rabino, para que vai ser? Fulano, opa, muito bom, vamos, mas fulano precisa um pouco mais, ou vamos dar para ele algo isso. Bom, sabe, você dá um tchan a mais. Então saímos, cumprimos com a mitzvah, e literalmente. Mas quando um Yehudi, ele se ocupa com a Torá e as mitzvot, com fervor, com devoção, ele tenta de fazer com mais capricho. Quando você está fazendo, é simples. Um exemplo prático. Quando você vai colocar tefilim da primeira vez, você está cuidando do tefilim, se está realmente no lugar certo, se as voltas, isso e aquilo, você está... Cada detalhe, quando você está na rotina, você coloca tefilim e muitas vezes não repara nos detalhes. Se está bem colocado, bem no lugar certo e bem... E às vezes uma volta do tefilim está encavalada uma na outra. Uma acima um pouco da outra. Você não repara. Se colocou correndo de manhã, deu 7 voltas no braço, colocou na cabeça, até que sair correndo para falar o Kadish, e não reparou. Nem reparou. Não é que você não se importou, não reparou. Se você reparasse, você corrigia. Estou dando um exemplo do capricho. Como que realmente muda. Então, como falamos, quando ele faz, ele tem esse capricho a mais e faz de uma forma melhor e mais bonita. Mais ainda, olhando a longo prazo também, a falta de fervor, de devoção, de ansiedade, de energia, de alegria inclusive, com certeza vai influenciar na pessoa nas bases da mitzvah também. Ele tem como devagarinho, já tudo bem. Não precisa pôr fim de manhã, posso pôr no final do dia. Horário de verão, agora dá para ir trabalhar, voltar, se só pode colocar filhinho até, sei lá, 20 para as 8, mais ou menos, tem tempo. 7:30, vai. Qual o problema? Cumpriu a mitzvah? Tanto quanto quem colocou às 7 da manhã. Só que nessa rotina, daqui a pouco muda o horário de verão. E ele ainda volta do trabalho. Se um dia vai ficar preso no trânsito e perder aquilo que a mitzvah de tefilim. Lamentavelmente, você cria. Como se chama?
Vícios.
Não. Cria para você, tipo, argumento, como dizendo: está tudo bem. A mitzvah estou fazendo. Mas vem o Yetzerará e ele te. Ele te quer fazer acreditar que está tudo bem. Aí passa que, puxa, perdi de colocar o tefilim, você fica muito mal. Na primeira vez fica muito mal.
Mas na segunda nem tem.
Na segunda também! Aí você não está vendo, não é tão grave. Você ainda é Yehudi, você ainda está ligado com Deus. Acidentes acontecem. Foi um acidente. Até que esse acidente vira rotina. Na prática, na alma da pessoa não pode ter, não fica em nenhum lugar vazio. Uma pessoa tem que saber que ele ou ama coisas determinadas, ele se alegra com ela, certo? Ele tem um fervor. E se ele tiver prazer no que ele faz, significa que ele está focado nisso. Certo? E se as tentações te dominam, todo tipo de tentação, o que for, Então, no decorrer do tempo, isto vai provocar para ir reduzindo, para ir cada vez diminuindo mais. De alguma maneira, você vai mudando uma coisa por outra.
Sim.
Quanto, se diz que o Lama Zei e o Lama Vá, o mundo material e o mundo espiritual, são dois lados do quê? De uma gangorra. Quando um sobe,
o outro desce.
Se você começa a subir teu lado material, é porque teu lado espiritual está descendo. Não adianta você dizer, não, estou em cima também. É nas prioridades, nos valores, na importância que você dá para cada um. Ok? E ainda não fizemos nenhuma transgressão em Baruch Hashem. Agora, quando ele começar a se importar mais com as coisas materiais, de alguma maneira, quando ele perder o prazer e o calor no lado espiritual, ele vai cair. Por isso que de vez em quando você tem que fazer reavaliações, fazer chuva, antes de fazer chuva, tem que fazer questionamento para poder depois, olha, realmente tem que fazer chuva. E aí que a pessoa faz? Toma uma decisão. Eu vou, perdão, eu chego na sinagoga, eu coloco no não perturbe o celular. Para quê? Eu não vou sentir se tem mensagem. Por quê? Porque se eu não vejo se tem mensagem, eu não sou testado pelo Yetzirah, tentado a ler a mensagem. Não, cada vez que chegou o WhatsApp, só tremeu, ele tem que ver aqui de onde veio o WhatsApp.
Mesmo que ele não leia, né?
Não, aí depende o que é de quem. Opa, peraí, preciso ler.
Mas só o fato de ter vibrado no seu bolso, na sua cabeça, você já vai sair do que você estava e falar, putz, você recebeu uma mensagem. Por mais que você nem veja quem é, mas bravo. Você já saiu do seu corpo.
Sim. Você vai ser tentado, sim, vai ser distraído. Por isso que a gente sugere a pessoa não colocar no vibracol. Colocar não perturbe.
Mal da vida.
Eu coloco não perturbe. Não perturbe significa que as mensagens estão entrando.
Só que não vai vibrar.
Não vai fazer nenhum sinal, nada.
Silencioso.
Chama não perturbe.
É
o tipo de silencioso, mas você programa. Aí você pode programar todo dia, por exemplo, das 6h30 às 7h da tarde. Mijarvit. Então, das 6h30 da tarde, o telefone inteiro entra no modo não perturbe.
Não vai alarma.
Entendeu? Eu tenho um modo no meu celular programado, das 10h20 da noite até 5h30 da manhã. Entra no modo não perturbe. Por quê? Porque já me aconteceu. Acordo do 10 para 6. Mas se alguém me ligar por uma qualquer coisa que precisar, antes disso eu não vou mudar nada. Porque já me aconteceu que me ligaram 11 e pouco da noite no celular, para mim não quero assistir Shacharit amanhã.
Não sei se estou te falar, né?
Não, o cara queria saber. O que mais raiva me deu, que no final ele não veio. Mas me ligou.
Pega um perfil, uma pessoa, vamos dizer, não é cumpridora de Shabbat, etc, Kasher. De repente ele é chamado num Shabbaton, vai para Socorro, vai para Atibaia, vai para não sei o quê. Chega lá, canta mil músicas, chora. Coisa que não vai acontecer com quem já cumpre assim, todo Shabbat é Shabbat e acabou. É uma coisa natural, eu acho. Eu não vou, vai chegar esse próximo Shabbat, não vou chorar quando cantar música, não sei. A empolgação é diferente uma pessoa que já é cumpridora de uma que, tudo é novidade.
Mas isso que
Lechadodi, Lechadodi, uau, nunca ouvi essa música. Mas ela pega, ela chora.
É isso que estamos falando. Existe aqui um lado importante de empolgação que você perde com a rotina, e isso está errado. Porque virou tão rotina, a tefilá virou tão rotineira, que hoje em dia você não percebe, e você passa mais da metade do tempo distraído. seja no celular, seja pensando em outras coisas, seja pensando como está teu filho em Israel, seja pensando, puxa, será que minha filha conseguiu entrar aquele trabalho, entregar o trabalho na faculdade que tinha que entregar? Não sei, N
coisas. Você está rezando ao mesmo tempo. Só
não, você não está rezando. Está pronunciando palavras, você não está rezando.
É isso. Você nem se ligou no que você está falando, é isso?
Você nem se ligou, você nem percebeu.
Você está lá.
Você está ou não está?
Está passando as folhas.
O Baal Shem Tov costumava dizer uma frase: Bemakom she'machshavto shel adam shamo nimtza. No lugar onde se encontra o pensamento da pessoa, lá ela se encontra. E você pode estar aqui na tefilá, mas você está no escritório. Você não está rezando, está no escritório. E às vezes está no escritório e está rezando.
Sim.
Tem uma história famosa. Tinha um cidadão em Israel que era motorista de táxi, fazia todo dia a rota no aeroporto Ben Gurion em Jerusalém. E ele faleceu e chegou no tribunal celestial. Então, quem você é? Moshe Nagmonit. Chama o motorista de táxi. Você é aquele lá que fazia a rota do aeroporto de Jerusalém? Ele mesmo. Gan Eden. Direto, sem dúvida. Gan Eden.
Seis escadas.
Aí faleceu o rabino da grande sinagoga de Geisichmer. Aí perguntava para ele, estava logo atrás: senhor, quem é? Eu sou o rabino fulano da sinagoga, da congregação. Aquela que fica lá no Bronx? Isso mesmo. Ah, brilharam os olhos.
Conheceu, me reconheceu.
É. Falou: ah, o senhor vai para o Guenão, para o purgatório. Eu falei: desculpa, deve ter algum erro. Tá bom, vou verificar. O senhor não é fulano? Sim. O senhor não é da sinagoga? Sim. Sim. O senhor vai para o purgatório. Mas não estou entendendo. Na minha frente tinha o Moshe, aquele motorista de táxi, que uma vez peguei ele, dirigia, Deus me livre, pegava as curvas da subida de Jerusalém, um desastre. E ele vai direto para o paraíso, e eu, o rabino da congregação lá, sabe o que acontece? Enquanto o senhor estava na sinagoga, falando, todo mundo dormia. E quando ele dirigia, todo mundo rezava.
Eu falava Shema Israel.
Sabe? Vamos continuar para poder terminar. Vamos lá. Mas, além de tudo isto, nós sabemos que a pessoa começa a sentir essa apatia. Isso é como uma transgressão, leva a outra transgressão e a pessoa começa a se distanciar, se afastar e tudo mais, como o exemplo que falamos antes, que coloca filho em tarde, depois não coloca uma vez e assim vai se desvinculando. Mas além deste fato que uma transgressão traz outra transgressão e vai se desvinculando, mesmo se nós tivéssemos a certeza que podemos cumprir a Torá e as mitzvot com embelezamento e capricho e tudo mais, mas sem vibrar, sem sentir, sem emoção, de uma forma fria, mesmo assim tem aqui um pequeno defeito. Isto por si só. Uma mitzvah sem kavaná, está escrito que é keguf belo neshama. Uma mitzvah sem intenção é como um corpo sem alma. Está morto. Portanto, mesmo que o corpo está completo, tem todos os órgãos, tem todos os vasos, tem todos os...
Tudo
que precisar para o órgão, para o organismo funcionar. Mas está faltando nele o quê?
A alma.
A energia.
Ânima.
Ânima. Okay. E se torna um ser inanimado.
Inanimado.
Da mesma maneira, podemos dizer a mitzvah também, hein? Mesmo que ela é mitzvah e tem seu valor, como falamos quando Deus se dá cá, o pobre se alimentou, mas ela não tem neshama. Falta nela algo fundamental, falta neshama da mitzvah, falta aquele fervor da mitzvah. E a Kadosh Baruch Hu quer as mitzvot cheias de energia, de vitalidade, de vida, de animadas, isto é a palavra, animadas, que elas têm justamente corpo e alma. E não somente corpo sem alma. Então, quando a Torá e as mitzvot são feitas sem ânimo, sem vontade, mas seria sem ânimo, sem ânimo e sem ânima, também o seu efeito, sua atitude sobre a alma da pessoa é muito limitada. Porque a mitzvah tem o poder não somente de agir no mundo, age em você mesmo. Ela te refina, ela te melhora. Então tudo isso vai se perdendo. Um dos objetivos, justamente, da Torá das mitzvot é para quê? Para juntar as pessoas, para refinar as pessoas, para puli-las e consagrar as pessoas, as suas energias e conectá-las com Hashem. Mas quando a alma da pessoa está envolvida em tudo isto, o seu cérebro entende o sentido da mitzvah, seu coração sente o amor e a alegria da mitzvah, aí também todas as energias, todas as suas forças, o potencial se consagram e se elevam através desta mitzvah. Sabe, a pessoa vibra. Mas quando fazemos isso de uma forma seca, sem ânimo, sem vontade, ela simplesmente chega o quê? Na ação. Mas não passa da ação. Não tem emoção, não tem empolgação, não tem tudo aquilo a mais que te envolve. Não penetra dentro da pessoa. Então aí pode acontecer com o Yudi, possa cumprir uma mitzvah muitos e muitos anos, se dedicar a Torá e a mitzvah, sem que isto mude ele um pinguinho sequer. E ele continua o mesmo cara, a mesma pessoa. Ele não mudou de ser quem ele era. Por isso que é tão importante estudar juntamente assuntos mais íntimos da mitzvah, para poder despertar emoção, para despertar vontade, despertar aquele prazer, criar o ânimo para dar ânima à mitzvah. E na Torá, no cumprimento das, estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, para despertar através disso a alegria da alma, alegria no coração, nos assuntos de Torá, e assim provocar um desejo de se ligar com Hashem. Eu não é que não transgrido a mitzvot por medo do castigo, porque eu não quero me desvincular de Hashem. Eu quero estar, como diz o rei David, eu pedi para Deus uma coisa só: Shifti bevet Hashem kol yimei chayei. Lachazot benam Hashem o levaker veicharot. Uma coisa, estar na casa de Deus todo dia, mas como? Como? Só estar lá? O porteiro também está lá. Mas o que diz o rei Davi? Lachazot benam Hashem o levaker veicharot. Eu não quero simplesmente estar lá. Eu quero lá poder contemplar a sua face e visitar o seu templo, sua sala, seu recinto. Então, isso simplesmente, não somente a tefilá, sino o cumprimento das mitzvot, o estudo da Torá, elas adquirem um sabor, elas adquirem um sentido, um prazer muito maior, se renova quando ele estuda e dá alegria, dá prazer, dá vontade, dá ânimo e ânima, não somente na pessoa, sino também que a própria pessoa, no cumprimento da mitzvah, sino também que a pessoa se eleva e se consagra um nível maior, um nível superior, a si e ao mundo, ou no seu entorno.